Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a alegria de receber o nosso amigo Alberto Almeida, que é médico, homeopata e terapeuta transpessoal e tem o seu trabalho em Belém do Pará. Bem-vindo, Alberto.
Alegria nossa de estarmos aqui mais uma vez com ele.
Alberto, hoje a gente gostaria de abordar com você um tema muito solicitado pelos nossos amigos telespectadores, que são as questões do aborto. A primeira delas seria, o aborto provocado é crime, Alberto?
Na nossa legislação é crime e no pensamento dos espíritos, todas as vezes que se interrompe uma gravidez provocando o aborto, transgride-se uma lei natural, constituindo-se dessa forma, portanto, um crime perante as leis naturais da vida.
E o aborto, desde que momento o aborto é considerado, vamos dizer assim, efetivo? Em que momento da gestação a gente poderia dizer que o aborto ele causa problema para o espírito reencarnante, vamos dizer assim?
Para os espíritos, o processo da vida biológica, na medida em que o espermatozoide fecunda o óvulo, constituindo o ovo, nessa circunstância, inicia a vida psíquica, quando o espírito, conduzindo o espermatozoide, ele estabelece a primeira conexão, o primeiro laço, que inicializa o processo da reencarnação. Então, na trompa de Falópio, aonde se dá a concepção do espermatozoide no óvulo, antes que o ovo chegue dentro do útero, já iniciou a vida biológica pujante, da multiplicação das células, em mórula, depois na constituição de uma célula do neuroblasto, para dar desenvolvimento ao embrião e mais tarde ao feto, inicia-se, junto com a vida biológica, a vida psíquica. Então, há aborto desde o momento da concepção, desde o primeiro dia da concepção. Tanto que a pílula do dia seguinte, que foi forjada numa tentativa de estabelecer a anticoncepção na sua origem, ela é usada como um método abortivo, porque a pessoa estabelece um relacionamento sexual num dia em que provavelmente a mulher está fértil e então no dia seguinte faz-se uso da pílula num método excessivo de administração de hormônio, inviabilizando, portanto, o desenvolvimento daquilo que seria o ovo. Então, para nós, espíritas, a pílula de seguinte, na forma como ela é utilizada, ela é um método abortivo. Não obstante, ainda não se tenha nem documentado de que haja a fecundação e de que haja efetivamente um espírito reencarnando. Mas, presumivelmente, a intenção é essa, é de fazer o aborto. Em qualquer tempo da gestação, o aborto lhe representa uma transgressão ao direito de cidadania de um espírito que está se valendo de um corpo em processo de formação.
Mas a gente, às vezes, ouve como argumento que nós somos donos do nosso corpo, que a mulher é dona do seu corpo. Diante disso, ela não teria o direito de agir em relação a algo que esteja acontecendo dentro do organismo dela, no caso, um embrião se desenvolvendo?
Para o Espiritismo, nós somos um administrador do corpo, nós somos um inquilino. Nós não somos o dono do corpo. Nós estamos num sistema de aluguel, numa concessão divina. Mas ainda que admitíssemos que a mulher é dona do próprio corpo, ela não o seria do feto. Porque o feto tem uma constituição biológica própria, uma constituição genética própria. Jérôme Lerroume, o grande geneticista francês, quando esteve no Brasil na década de 80, por ocasião da nossa Constituição, que estava sendo novamente reelaborada em 88, ele haveria de dizer, em Brasília, numa fala assim, emblemática, de que nos estudos de citologia, se um estudante dele não conseguisse distinguir o ovo de um ser humano de um chimpanzé, ele estaria cabalmente reprovado. E ele dizia, no momento da fecundação, um código genético estabelecido, há um mapa orgânico determinado e nós poderíamos dar uma carteira de identidade internacional, porque aquele indivíduo é único, ele é singular, ele se diferencia da mãe e do pai, e ele já tem cidadania. Então, nós compreendemos absolutamente de que a mulher, mesmo que pretensamente fosse dona do seu próprio corpo, ela não seria do bebê que jaz nas suas entranhas. Aliás, isso é fato. A criança dentro do útero já demonstra vida. Não deixa a mulher dormir à noite. Por exemplo, a mulher quer dormir, a criança não dorme. E durante o dia, a criança como que fica paralisada dentro do útero. E a mulher fica incomodada, sonolenta durante o dia. Quando a criança nasce, ela é noctívaga. Fica à noite acordada. E durante o dia dorme. E às vezes vai para a adolescência mantendo esse padrão, esse biorritmo, diferentemente da mulher. Desde as entranhas uterinas, já há um código genético diferenciado, mas já há um psiquismo alterado. Quando a criança está posta, às vezes, as reações psicológicas e emocionais na mulher, em relação à vida, alimentos, ao próprio parceiro, se diferencia. Porque há um espírito que se conecta ali e que interfere psiquicamente na mãe, e dessa simbiose resulta uma série de alterações comportamentais, psicológicas, desde o início da gestação. Então é um ser biologicamente distinto, emocionalmente bem caracterizado, que vai se confirmar ao longo do tempo de que é um ser que tem uma identidade própria. E como diria Lerume, nós poderíamos lhe dar uma carteira de identidade internacional desde o momento em que ele foi concebido.
E no caso, por exemplo, Alberto, de estupro, que inclusive a lei apoia, né, o aborto, qual é a visão espírita acerca disso?
O espiritismo é muito claro acerca dessa questão. Kardec indagou dos espíritos da circunstância, por exemplo, em que a mãe corria risco de vida. E o codificador foi brilhante ao indagar disso, porque essa é a única circunstância efetiva que justifica-se uma intervenção do aborto. É o chamado aborto terapêutico. É quando você tem que optar entre a vida da mãe e a vida do feto que ameaça a vida da mãe. Efetivamente, com o avanço dos diagnósticos e com o avanço da medicina no campo terapêutico, os abortos terapêuticos, ou seja, aquele que é feito para salvar a vida da mãe, cada vez mais são escassos. Porque a medicina, ela se apropria de tal ordem, de competências, que às vezes a intervenção abortiva, ela é mais perigosa para a mãe do que levar a gestação a termo. Mas efetivamente, há algumas gestações que inviabilizam-se por si própria e colocam em risco a vida da mãe. Por exemplo, se o embrião se desenvolve na trompa de Falópio, ali, nesse sítio, nesse local, que é uma chamada em medicina de gravidez ectópica, ele não conseguirá se desenvolver saudavelmente. Ele explodirá essa trompa, determinará uma hemorragia e não só o embrião falecerá, como a mãe correndo risco de, por hemorragia, de morrer também. Então, por exemplo, é uma das circunstâncias em que o aborto terapêutico, ele é necessário ser feito. Numa linguagem também do direito, é o aborto necessário, ou seja, a mãe não tem escolha, para sobreviver é necessário fazer o aborto. Somente essa circunstância, portanto, de excepcionalidade, é legal, segundo a nossa legislação, e é moral, segundo a afirmativa dos espíritos, fazer a intervenção do aborto para resguardar a vida da mãe. Quando se trata do estupro, que é a outra posição, cuja nossa legislação estabelece como crime, mas não punível, há, portanto, a aquiescência legal para a intervenção do aborto. O espiritismo, no entanto, muito embora considere essa situação dramática, ele se posiciona contra esse aborto. Porque não foi o cidadão que está ali, o espírito reencarnado ou o feto, quem cometeu o crime da violência sexual. Não se lhe pode imputar um crime que ele não cometeu. É lógico que também não se pode obrigar uma mãe a ficar com uma criança. Então, seria de bom tom que o Estado, por exemplo, no caso da mãe em declinando dessa maternidade, assumisse a paternidade. Porque o pai violador não é digno de ser pai. E a mãe, em função da violência, talvez não tenha condições psicológicas para assumir. Talvez tenha, entendo um apoio estatal, de psicólogos, de médicos, de pessoas que possam lhe dar um suporte emocional para que ela possa superar o trauma. Mas suponhamos que ela não supere. Então ela doa a criança e o Estado assume um lar substituto. O aborto por estupro, chamado aborto sentimental, ele é uma violação. Porque há uma violência, surge a gravidez, e há uma outra violência contra a criança, que efetivamente é inocente do ponto de vista de ter cometido aquele crime que, do qual ela foi originada. Então, a compreensão dos espíritos é de resguardar essa gestação e permitir que a reencarnação se opere. Aliás, alguns espíritos, como o espírito Joana de Ângeles, chega a afirmar de uma forma assim muito emblemática, que eu até lia como se fosse uma fala mais liresca, mais romancesca, mais poética, quando ela diz que quase sempre quando a mãe aceita, acolhe o fruto da concepção resultado do estupro, transforma-se nessa cruz de agonia em que o coração feminino se esfacela, numa floração de bênçãos, quando a criança nasce e a mãe acolhe. Eu achava que isso era uma força de expressão, era uma forma, uma fala mais poética, mas eu tive a oportunidade, já na minha vida profissional médica, de acompanhar a situação dessa ordem. E vi uma mãe que sofreu uma violência sexual, acolher o seu filho, poder ter a gestação depois desse acolhimento, com apoio psicológico, emocional e depois com aconchego familiar. E a criança hoje é um adulto, uma pessoa absolutamente normal. Essa mulher casou, se constituiu família, teve outros filhos. E ela, nas vezes que me encontra, diz: eu oro por você todos os dias, por você ter me ajudado a eu ter ficado com meu filho. Então, só a reencarnação, ela suscita uma compreensão mais elástica, e o amor nessa perspectiva dá condições de podermos entender que mesmo numa situação limite, qual a do estupro, nós precisamos respeitar essa gestação. No mínimo, nós precisamos resguardar essa vida e doá-la para o Estado. Mas o aborto, ele não soluciona a problemática já estabelecida. Ela não resolve o crime que já se estabeleceu da violência do estupro. Há situações em que a mulher se expõe, e naturalmente, corporalmente, às vezes através do seu traje, através do uso de psicoativos. Então é compreensível que muitas vezes ela suscite, se exponha a uma violência sexual. É uma violência compartilhada, diríamos assim. Mas há situações, qual a que você sinalizou, que são absolutamente improváveis da mulher ter contribuído. Ela foi assaltada e sofreu uma violência sexual. Às vezes, no seu lar, foi vitimada por um parente que lhe a violentou. São situações no qual não houve nenhuma contribuição no aqui, no agora, da mulher, para que ela pudesse ser vítima de um estupro. Como nada está fora do divino, na fala de Jesus, nenhuma folha da árvore cai sem que o Pai o saiba, os fios de cabelos estão contados para demonstrar que está tudo dentro do universo cósmico, com a presença do divino, com a onisciência e a onipresença do divino, nós haveremos de compreender que ninguém sofre uma violência dessa que é dantesca, particularmente. A mim, isso me causa asco, só de pensar numa violência sexual. Mas essa situação acontece, mas não acontece com uma mulher, nessa segunda circunstância citada, de uma forma a que ela esteja absolutamente descoberta da proteção divina. Ela passa por uma circunstância de violência que tem a ver com a reencarnação. Só olhando para trás, ela é capaz de perceber que aquela situação na qual ela é vítima hoje, na verdade é um resgate de uma situação anterior, na qual ela está em cursa, quase sempre relacionado a violências muito mais graves cometidas por aquele espírito em outra existência. E o espírito que vem nessa circunstância, ele está enredado nesse drama. E é por isso que quando ele surge, trava-se, de uma certa forma, em torno daquela circunstância, todo um clima especial. Porque, na verdade, estão ali colocados uma mulher, um espírito e outro que está reencarnando, que estão reavendo contas anteriores. É natural que ninguém venha programado para estuprar. Na lei divina, nós não precisamos fazer que ninguém se torne um infrator para que alguém resgate o passado. Fique bem claro isso. Mas se uma circunstância dessa acontece e alguém se transforma por livre arbítrio num violador, o violado, ele está dentro das leis cósmicas. Ele não passa por aquela circunstância se não estiver merecimento, necessidade. É uma dor muito profunda, mas acompanhando situações dessa ordem, percebo que as mulheres se tornam, às vezes, muito maiores do que eram antes. Eu tive a oportunidade de uma vez presenciar uma situação dessa ordem. Foi um assalto. A mulher foi violada sexualmente, o noivo acompanhou a situação. É incrível que pareça. Ela defendeu numa entrevista os assaltantes no Jornal da Cidade, porque tinha uma visão social mais abrangente, muito embora tivesse sentido agredida. Fez um trabalho psicológico, superou o trauma, mas o noivo ficou traumatizado, porque achou que deveria ter enfrentado, achou que se necessário ele poderia até morrer, mas ficou culpado. Ela superou o trauma e o esposo, mesmo com a ajuda psicoterapêutica, ficou pendente. Até o último encontro que tivemos, isso já faz algum tempo, ele ainda não tinha superado o trauma, e a mulher tinha. Então vejam que aquele espírito que passou por aquela situação, internamente e profundamente, em algum nível, sabia que tinha contas a ajustar. Liquidou as contas, trabalhou o trauma e assumiu uma posição de dignidade.
Alberto, uma outra questão bastante perguntada pelos nossos amigos de casa é com relação a um feto que tem o problema de anencefalia. Nesses casos, é permitido o aborto, Alberto?
Infelizmente, tem surgido no Brasil, do ponto de vista da ação jurídica, determinadas concessões estabelecidas por juízes, o que cria uma jurisprudência e que se inclina para a possibilidade daquilo que se chama o aborto eugênico, ou seja, a legalidade para o aborto que atenda pais que reivindiquem o aborto porque a criança traz uma deficiência, não traz um braço, não traz uma parte do corpo, ou não traz uma parte do encéfalo. Porque até a palavra anencefalia, ela é inadequada, porque não existe o feto anencefalo. O feto dito anencefalo, ele não tem uma parte do cérebro, mas ele tem uma parte do encéfalo. Tanto tem que ele sobrevive, respira, sobrevive um mês, dois meses, às vezes seis meses, às vezes um ano, excepcionalmente um ano. Esse é um olhar espartano. Esparta considerava o ser humano pela forma física, porque queria criar pessoas, soldados, guerreiros. Essa é uma visão de uma eugenia atrapalhada, porque valoriza o ser humano pela sua estrutura biológica e não pela sua estrutura do ser completo que é. Esparta não gerou um geômetra, um poeta, um filósofo para a humanidade, um matemático. Atenas tinha uma outra concepção do ser humano. Não ficava adstrito ao corpo. E deu-nos a contribuição de uma filosofia. Deu-nos tantos poetas, deu-nos tantos filósofos. A nossa sociedade vive essa crise. Esparta, Atenas. Se o feto não tem uma parte do cérebro, intervém-se fazendo o chamado aborto eugênico. Do ponto de vista espírita, é um atentado, é um crime, é uma violação. Porque se a neonatologia, a obstetrícia, a pediatria se inclinam para cuidar de um feto normal, o que diria-se de um feto que apresenta uma deficiência, não traz as pernas, apresenta síndrome de Down, apresenta uma parte do cérebro comprometida? Pergunte a uma mãe que tem um filho com síndrome de Down, se ela pudesse voltar no tempo, se ela abortaria. Então o Espiritismo é declaradamente contra, porque entende que o corpo é um reflexo do corpo perispiritual, do corpo do espírito. Quando nós trazemos uma deficiência corpórea, nós o trazemos como mecanismo terapêutico. A anencefalia quase sempre são lesões graves do centro frontal. Quando usamos mal a inteligência, lesamos muito as pessoas, trazemos uma culpa nesse centro e por isso mesmo trazemos um corpo com uma alteração no cérebro. 9 meses mais 10 dias, 9 meses mais 3 meses fora do corpo é uma terapia inigualável de restauração para o espírito que reencarna, precisando de aquele corpo, precisando daquele tempo para poder se reconstituir face ao estatuto cósmico. E não podemos, de modo algum, dizer que um feto é menos importante ou mais importante porque ele não tem uma parte do corpo. Se pudéssemos considerar, por exemplo, Helen Keller, que não nasceu assim, logo após o nascimento apresentou alteração, mas era muda, cega, surda, e se transformou num expoente da humanidade, numa humanista, trabalhando pelos deficientes. Se pudéssemos considerar as pessoas... O Steve Hawking, por exemplo, naquela cadeira, só mexe a cabeça com a paralisia progressiva, só praticamente mexe os olhos. Quem poderia ousar de exterminar-lhe a vida promovendo, por exemplo, uma eutanásia, indo para o útero um abortamento? Então, é uma violência contra as pessoas que trazem alterações do ponto de vista físico. Aliás, há muitas pessoas que são normais do ponto de vista físico, mas são psicopatas. Então, o nosso critério de avaliação eugênico não pode ser ajuizado a partir de uma estrutura corpórea. Isso é o declínio de uma moral, de uma ética. O Espiritismo se coloca frontalmente contra os abortos dos anencéfalos e a proposição que vai se encaminhando nas nossas casas de leis mediante vários projetos para legalizar o aborto eugênico. Que, aliás, é um espaço que se abre para depois estabelecer-se a legalização do aborto do país.
Felizmente, né?
Infelizmente.
E a pesquisa com células-tronco embrionárias, Alberto, isso constitui aborto?
Constitui porque já há um espírito, presumivelmente. Mesmo nas células que estão em laboratório, estão guardadas, pode haver espíritos ou não. No caso de dúvida, não temos como avaliar. Não é ético, portanto, poder fazer pesquisa com essas células. Muito embora alguns geneticistas... Alguns profissionais da área da reprodução alegam de que não tem cérebro formado porque são células que têm alguns dias só fecundadas, não se formou ainda um neuroblasto. E caracterizam a vida como sendo decorrente do sistema nervoso. E como não há ainda sistema nervoso, dizem não tem vida, não há cidadania. Para nós espíritas, a vida começa quando há fecundação. O corpo e o cérebro é o computador. Programador é o espírito. É o espírito quem vai multiplicando as células, utilizando as leis biológicas da genética para modelar o corpo, inclusive o cérebro. Então, o cérebro não deve ser o critério de análise para validar-se de que a vida existe ou não existe. A intervenção com células-tronco embrionárias, que foi aprovada na nossa Casa de Lei, em Brasília, é também um atentado contra a vida. E, aliás, os estudos com células-tronco adultas deram ao nosso país, na pesquisa e nos resultados, uma vanguarda em relação aos outros países, porque os resultados positivos com células-tronco adulto são incomparavelmente superiores àqueles que se pretende com as células-tronco embrionárias e com o fracasso dessas pesquisas em países que fazem já primariamente esse tipo de pesquisa. Mesmo considerando essa realidade, o nosso país tem caminhado nessa direção, infelizmente. A nossa proposição é que, eticamente, não é correto fazer. Pode ser legal, mas não é moral.
O Espiritismo, como você mencionou aqui durante o programa, é contra o aborto. Mas o que você tem a dizer, Alberto, para aquelas mulheres que, eventualmente, cometeram o aborto no decorrer da sua jornada nesse momento?
Eu queria dizer a você que me ouve... que eventualmente se envolveu num quadro de aborto, mulher ou homem, porque o aborto não é um problema que envolva só a mulher, muito embora a mulher carregue o feto e às vezes ela é a principal protagonista do aborto. Mas quantos homens impulsionam, obrigam, chantageiam e fazem o filho junto com a mulher? Eu queria dizer ao casal, aqueles que se envolveram direto ou indiretamente com o aborto, de que o Espiritismo é uma doutrina que não promove nenhum terrorismo no que tange às consequências do aborto como forma de reparação da falta. O Espiritismo é uma doutrina de amor e de perdão. Quando cometemos um erro, e entendemos que aquilo não foi adequado perante as leis cósmicas, nós nos apressamos para fazer um novo movimento de vida que possa ser reparador, que possa substituir aquele equívoco. Então, aqueles que cometemos o aborto por alguma circunstância, de caso pensado ou não, no impulso, ou então friamente pensado e nos inclinamos para isso, façamos movimento de vida, como fez Bernardo Eneiterson nos Estados Unidos, que chefiou a segunda clínica maior de aborto dos Estados Unidos, promovendo mais de 80 mil abortos. Quando se deu conta pelos estudos da fetologia que era crime, passou a pugnar contra o aborto, fez uma liga e constituiu um movimento contra o aborto. O nosso Bernardo Eneiterson, por exemplo, é um exemplo de que na mesma vida, mediante o amor que cobre a multidão dos pecados, conforme assinala o Evangelho, nós somos capazes de gerar vida aonde nós geramos morte, de produzir bem-estar aonde foi gerado mal-estar e de fazermos a reversão desses processos culposos através do perdão, multiplicando vidas pela ação amorosa.
É, a partir do momento que a pessoa toma consciência, o que muitas vezes as mulheres acabam cometendo o aborto por não ter consciência dessa realidade espiritual, né, Alberto? Mas à medida que ela toma consciência disso, sempre é tempo de reparar de alguma forma.
Na mesma vida, não esperemos vida futura. E não acreditemos na ideia de que para a próxima encarnação vamos ser abortados, de que vamos ter câncer. Nós não precisamos de nada disso. Façamos um hino de louvor à vida e transformemos aquilo que foi mal feito num aprendizado e façamos um movimento em prol da vida do idoso, da criança. Assumamos uma criança na periferia, assumamos um movimento pró-vida lutando contra o aborto. Assuma, portanto, uma nova posição diante da vida e você, logo mais, estará diante de si mesmo livre de qualquer processo de culposo e de resquício de remorso.
Suas considerações finais sobre o nosso tema de hoje, Alberto.
Ame a vida. O útero é um escrinho de luz para receber aqueles que vêm, para ter uma experiência evolutiva que objetiva a reencarnação. Ele não pode ser transformado num campo de concentração. Não admita o aborto do seu filho, na sua filha. Fale em casa contra o aborto e saia para manifestar a sua opinião, evitando que o nosso país se incline, em caso de haver um plebiscito, para a aprovação do aborto, qual aconteceu em outros países, porque quando o país se acumplicia com a morte, ele assume um karma coletivo. E nós não queremos isso para o nosso Brasil.
Alberto, nosso agradecimento a você. Esperamos contar com você em outras ocasiões para nos trazer esclarecimentos sobre outros temas.
Obrigado.
E a você que esteve conosco, o nosso abraço. Esperamos você no próximo Transição. Até lá.